A situação do Brasil, se nós formos desenhar aí o retrato, levando em consideração os movimentos grevistas dos professores da rede pública estadual, também se levarmos em consideração a paralisação dos professores da Universidade Estadual de Maringá, e também agora a manifestação dos caminhoneiros e também de outros setores do serviço público, não é muito boa. Nesse retrato, como que a gente pode desenhar o futuro do país, da governabilidade, dos movimentos sociais? Para entender um pouco melhor esse contexto, eu converso agora com a mestre em ciência política, doutora em história, professora da Universidade Estadual de Maringá, Selene Tonella. Professora Selene, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Professora, quem vê a realidade nos meios de comunicação, noticiários, as informações que a gente tem, as coisas não andam bem. A pergunta que eu vou fazer pode parecer irônica, mas para quem e como é que a gente pode entender isso?
Bom, Gilson, eu estava pensando aqui antes da entrevista que o tempo do jornalismo e o tempo da academia são distintos, não é? Você sabe. Então, a gente está num começo de segundo governo, tanto de nível federal quanto de nível estadual, bastante tenso. E as greves, como você citou, elas contribuem com essa tensão, mas de uma forma que é legítima, né? É um movimento legítimo do coletivo.
Esse movimento legítimo, é claro que a gente não pode pensar que ele é ordenado, né? Por mais que alguns queiram dizer assim, existe aí uma mobilização política, mas há um descontentamento com a população, um descontentamento da população em relação à atitude do governo federal, do governo estadual, justificado nos dois casos para tentar colocar as contas em dia. Nós temos um problema de gestão quando se fala da administração de recursos da vida pública. Nós acabamos de sair de uma eleição onde os dois candidatos, tanto a Dilma Rousseff quanto o Beto Richa, diziam, tá tudo bem, não será, as coisas não serão tão ruins assim. E de repente ficaram. A população hoje, ela se manifesta com coerência em relação a isso, mas foi incoerente na hora do voto. Como é que a gente pode entender isso?
Pensando nessa nossa jovem democracia de 25 anos, esse aprendizado que é o da eleição está nos ensinando. O eleitorado colocou, no caso do governo Paraná, em primeiro turno, a disputa para governo federal foi grande, né? Pouquíssima diferença de votos, e então a reação imediata está demonstrando um descontentamento. Olha, teve em verdade na campanha eleitoral. A gente não está satisfeito mesmo porque isso bate no bolso de cada um, né, imediatamente, não é apenas um descontentamento no campo das ideias, mas no campo do material mesmo. E eu acho que a população está reagindo, digamos, dentro do seu direito.
Agora, essa população reagindo diante da sua situação imediata, da necessidade imediata, claro que nós temos ainda mais, por parte dos dois governos, mais 3 anos de gestão, esse ano e mais 3 anos pela frente. Essa gestão, ela vai ser lembrada por isso, ou nós podemos dizer, não, isso é passageiro, a gente pode ter, por exemplo, daqui 3 anos, 4 anos, uma outra visão, uma outra análise imediata por parte do governo. A memória em relação aos movimentos sociais, até onde ela deve ir e até onde ela vai?
Pois é, eu acho que o que está sendo plantado agora, foi plantado nessa ano pré-eleição e pós-eleição, vai ficar assim, marcado na cabeça do eleitorado, não vai ser de fácil esquecimento, e a cobrança virá nas urnas.
Então a senhora acredita que haverá um efeito disso?
Haverá um efeito. Ainda que seja um aprendizado, que todos nós estejamos aí nesse conflito, nessa tensão, eu acho que, principalmente, Gilson, quando a gente pensa em termos de executivo e legislativo, a prática dos parlamentares ela acaba sendo esquecida mais facilmente. Mas quando toca o executivo, é muito mais próximo do dia a dia da população.
Agora, só tocou no ponto interessante, parlamentares, vamos pensar aí no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Em certos momentos, elas são duas instâncias de poder que têm um reflexo mais definitivo na vida dos brasileiros do que o poder executivo. O pacotaço, pensar do governo Beto Richa, ou mesmo as atitudes que o poder legislativo nacional, o Congresso Nacional vai ter em relação ao governo federal, a aprovação das medidas por parte do governo federal. A população se esquece que na figura dos deputados e no caso dos senadores há peso talvez maior do efeito nas nossas vidas, das decisões do governo, do que o executivo?
Olha, O legislativo, ele teria que estar cumprindo a sua função de fazer essa mediação, né, no papel, na legislação, eles representam o interesse do povo, da população que o elegeu. Fazer essa ponte da discussão, da participação entre o, digamos, o executivo e essas políticas todas que estão na mídia, em discussão. No caso do legislativo do Paraná, a gente viu eles pactuarem com atitudes autoritárias, né, quando tentaram passar por meio daquela comissão geral, o pacotaço vindo do governo, do executivo, vindo do executivo. Então, eu não vejo a mesma relação com o Congresso Nacional, que as medidas que são impopulares, como as medidas da Previdência, a reforma da Previdência e tudo mais, a tendência é o diálogo, né? Então vejo dois comportamentos diferentes.
Então o Legislativo Federal, ele estaria agindo de uma forma mais coerente do que o Legislativo Estadual?
Sim, porque o Legislativo Estadual teve que recuar. Agora, não passando mais por comissão geral, indo para as comissões, cada parlamentar vai ter que responder individualmente às suas bases à sua postura dentro do Legislativo. Né? No caso legislativo da Câmara Federal, me parece, né, que então a gente, aquela primeira impressão, que estão chamando para a discussão.
Significaria que o Legislativo Federal, diferente do estadual, ele tem que ser negociado mais? Vamos dizer que no caso do governador, a influência dele sobre o Legislativo é maior do que a presidente Dilma? Parece que a presidente tem que negociar mais?
Exato, você está com a razão. E quando a gente analisa aí, que é o meu tema de pesquisa, até os deputados estaduais no momento, a base do governo é folgada, que a gente está vendo. E então ele se sentiu à vontade, equivocadamente, para impor aquelas medidas que ele considerava que devia passar, né? E no Congresso Nacional, a presidente tem que negociar, inclusive com seus partidos de base, como o PMDB.
Nós temos, então, no país aí a importância das mobilizações sociais. No caso do estado do Paraná, as mobilizações principalmente do funcionalismo público, e no caso federal existe também aí um perigo de uma tensão social. O cidadão deveria acordar agora, ele perceber que, independente dos poderes, ele tem o maior poder.
São esses mecanismos que nós temos dentro da legalidade, né? O movimento grevista, de manifestação de rua, acho que sim. E não apontando para a ruptura, Gilson, mas aí manifestando os seus descontentamentos nas diferentes frentes.
Ou seja, defendendo o diálogo.
Eu defendo sempre o diálogo e eu penso que é assim que a gente constrói essa democracia plural, né? Que não é só da formalidade, mas também do diálogo com os movimentos sociais, com a população que está na praça pública.
Professor, para concluir nossa conversa, a senhora acredita que depois dessas manifestações, desse momento de crise, nós tendemos a ter uma respeitabilidade maior do cidadão? A senhora acredita que vamos amadurecer?
Olha, como a gente está no calor da hora, eu mesmo estou em greve e esse movimento está sendo muito singular, muito contagiante, eu estou entendendo que iniciamos um novo patamar de diálogo e de maior respeito por parte do governo, no caso aí o estadual.
Professora Selene, muito obrigado pela sua atenção e pela participação aqui na CBN.
Obrigada, Gilson, foi um prazer.
Conversei com Selene Tonella, nós falamos com a Selene Tonella, que é professora da Universidade Estadual de Maringá. Ela é mestre em ciência política, doutora em história. Nós falamos um pouco sobre os movimentos sociais que estão aí nas ruas. A greve dos professores, universitários também, a manifestação dos caminhoneiros, também outros setores do funcionalismo público paralisados, no caso dos DETRANs, também na área da saúde. E ela considera que essa manifestação da população colabora para o amadurecimento da política, do diálogo. Essas manifestações demonstram que a população está descontente e que esse descontentamento, de certa forma, foi camuflado nas campanhas eleitorais, tanto para o governo federal quanto estadual. e que a população agora se posiciona e que isso gera um certo respeito e a necessidade do diálogo, que é o que a professora Selene apontou aí no final, entre os poderes públicos e a população.